Nas 360 com o Paulo Ferreira, nesta quinta-feira, falamos da criação de um passaporte de vacinação europeu.
Aviões em terra, algumas fronteiras fechadas e turismo reduzido quase a zero. Este é, como sabemos, um dos impactos da pandemia. E quem é que por esta altura não tem saudades de ouvir coisas como esta?
Última chamada para os passageiros em falta no voo TAP Air Portugal 440, com destino a Paris-Orly, porta de embarque 20.
Para Paris, Londres, Madrid, Bruxelas, Roma, enfim, é importante regressar rapidamente à normalidade em que as restrições para viajar eram essencialmente duas, o dinheiro e os dias de férias disponíveis. Para tentar ajudar a ultrapassar esta restrição está a ser criado o Passaporte Europeu de Vacinação e é sobre ele que falamos agora com Sofia Colares Alves, chefe de representação da Comissão Europeia em Portugal. Bom dia, Sofia Alves.
Bom dia, Paulo.
Bem-vinda. A Comissão Europeia aprovou ontem a criação deste passaporte de vacinação. O que é concretamente isto?
É um certificado que reúne informação relativamente a portadores e que vai facilitar, e diz exatamente, facilitar as viagens na União Europeia. E que informação é que reúne? Diz se a pessoa já foi vacinada, se a pessoa já foi infectada e já está recuperada, ou se a pessoa fez um teste. E porquê é que isto é importante? Porque os Estados-membros estão, como sabe, as viagens, infelizmente, na União Europeia, estão dificultadas por uma série de exigências, nomeadamente de teste, de quarentena ou de auto-isolamento. E isto é exatamente um certificado muito simples, que será um documento muito simples, que reúne informação que já é recolhida pelas autoridades sanitárias dos Estados-membros, por exemplo, de Portugal, já tem essa informação sobre as pessoas que foram vacinadas, que foram infectadas, já foram recuperadas ou que fizeram um teste, mas reúne a informação de forma simples, disponível através de um código, que pode ser verificada pelas autoridades de chegada, na chegada a um país terceiro, por exemplo, se eu quiser ir à Bélgica, essa informação é facilmente visível para as autoridades de controle que estão, eventualmente, no aeroporto a fazer esse controle e que têm essa informação de forma fácil e acessível. E isso vai-me permitir a mim, nessas circunstâncias, também viajar de forma mais fácil, porque neste momento garanto que é um stress, por exemplo, ir à Bélgica.
Pois, imagino que sim, e deve ir à Sofia Alves, deve ir à Bélgica muitas vezes.
Eu vou várias vezes e sei muito bem o stress que implica. Neste momento você precisa de um teste para ir, precisa de um teste para vir, nem sempre os resultados chegam a tempo.
Com 72 horas, talvez, de prazo máximo?
Com 72 horas de prazo máximo, com todas uma série de links e outras coisas que tem que se conhecer, ir conhecendo pelo caminho, e isto vai facilitar exatamente essa viagem, mesmo para uma pessoa que não esteja vacinada, por exemplo, como eu.
Este passaporte ou esta declaração, se quiser, certidão, deverá ser gratuita, é isso?
É gratuita.
Terá também suporte papel ou suporte informático, se quiser, digital?
Com certeza. Nós não podemos, obviamente, exigir que todas as pessoas tenham um smartphone e que saibam utilizá-lo, não é? Portanto, obviamente que o certificado também tem que ser disponibilizado em papel e é gratuito.
Sofia Alves, e em que fase é que estamos do processo? Portanto, a Comissão Europeia aprovou ontem, no fundo, o lançamento ou a criação deste passaporte de vacinação e a partir de agora? É cada país que vai ter que legislar e aprovar internamente e pôr em prática? Os vários países estão todos unidos, se quiser, junto desta ideia? Quais são os próximos passos?
Isso é um regulamento, portanto é a legislação, a proposta foi adotada ontem e vai ter que ser aprovada pelo Conselho, pelos países, os ministros, todos os Estados-membros e pelo Parlamento Europeu. Agora, como sabe também, há uma enorme pressão, vontade dos Estados-membros em que isto seja disponibilizado, pois o verão está a chegar. E as pessoas necessariamente querem viajar e mais. Temos o setor do turismo que está a ser altamente afetado pela crise e queremos permitir que as pessoas possam circular de forma segura e de forma mais fácil. Portanto, eu penso que sim. Portanto, isto é um processo que ainda vai demorar algum tempo, mas que pode ser bastante acelerado. E, nomeadamente, ontem ouvimos um...
Sofia Alves, já estamos de novo a ouvir lá. Agora sim, de novo.
E a presidência portuguesa está, comprometeu-se a acelerar este processo no Conselho e com o Parlamento Europeu. Portanto, estão altamente motivados para o fazer, ouvimos as declarações do Ministro dos Negócios Estrangeiros ontem. Portanto, é um processo legislativo que, sim, em princípio é demorado.
Mas conseguimos ter uma ideia o que é isso de demorado em termos normais? Um mês, dois meses, três meses? Isto é, vamos para as férias de verão, por exemplo. Será possível contar já com este documento?
A ideia, o objetivo é isso, é que o certificado já esteja disponível antes do verão. Mas além do processo legislativo, eu não quero ser demasiado otimista. Porquê? Porque o processo legislativo na União Europeia, como eu disse, vai depender que todos os Estados-membros marquem o seu acordo sobre a proposta e também o Parlamento Europeu. E depois, os Estados-membros, eu diria que mesmo até em paralelo, terão que se preparar os seus sistemas para poderem emitir o certificado o mais depressa possível. Que eu estou confiante, aliás, há Estados-membros que já o estão a fazer. Portanto, aqueles Estados-membros que estão verdadeiramente interessados no certificado vão com certeza ter tudo preparado para mal a proposta seja adotada a nível europeu, seja imediatamente aplicada e execuível a nível nacional.
E depois há uma questão logística também, isto é, os aeroportos, portos e as portas de entrada em cada país terão que estar também devidamente adaptadas para fazer a leitura, entre aspas, deste passaporte.
Não, isso não vejo tanto como um problema, porque neste momento a maior parte dos aeroportos já foram, no fundo, reorganizados para controlar, por exemplo, a existência de testes ou daqueles os certificados de localização dos passageiros nos aviões. Isso já é controlado na maioria dos aeroportos na União Europeia, eu diria mesmo em todos os aeroportos. Portanto, já estão organizados nesse sentido, e é só que em vez de por exemplo, lerem o QR Code desse certificado, ou do teste, ou lerem o teste, simplesmente vão ler este QR Code deste certificado. Portanto, aí não penso que haverá grandes necessidades de mais organização. Já estão.
Mais uma agilidade. Qual é a perspectiva neste momento em termos do âmbito geográfico para a utilização deste passaporte? Estamos limitados aos países da União Europeia ou poderá ser um acordo que poderá ter mais aderentes de países de fora da União Europeia?
Não, a proposta é aberta a ter aderentes fora da União Europeia, aliás, está previsto desde já que seja também estendido aos países do espaço económico europeu e à Suíça, portanto, Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça e outros países terceiros, e penso, por exemplo, no Reino Unido, obviamente poderão aderir a este certificado.
E em termos de dificuldades ou obstáculos, fala-se muito da questão da proteção de dados, estamos a falar de dados sensíveis, tem a ver com os dados de saúde de cada um. Pensa que isto poderá ser uma dificuldade, por exemplo, quando o assunto for analisado no Parlamento Europeu?
Eu percebo que haja dúvidas ou que haja questões que se coloquem sobre esse assunto. Agora, a proposta assegurou que os dados serão protegidos, até porque, repare, esta informação já está disponível, como eu digo, em Portugal, se já fui vacinada, já fui infectada ou se tenho um teste, essa informação já é disponível para as autoridades sanitárias de saúde portuguesas. E esta informação também é disponibilizada através de um certificado que me é emitido. Se faço agora aqui um teste, também tenho um certificado do laboratório que tem lá uma série de informação pessoal e que eu mostro à autoridade, por exemplo, belga, quando chega a Bruxelas. Portanto, esta informação já existe vai ser ainda mais segura porque o sistema vai exatamente ter essa garantia, nomeadamente um selo de qualidade, primeiro porque a informação que lá esteja não seja falsificada. E depois, para que a autoridade que vê, eu quando chegar à Bélgica e mostro o meu certificado e mostro o meu código, a informação que é lida pela autoridade belga, ela não é disponibilizada à autoridade belga. Ela fica aqui nos servidores das autoridades portuguesas e a única coisa que a autoridade belga lê é aquela informação que eu neste momento também mostro quando chega à Bélgica. Portanto, eu não penso que haja maior vulnerabilidade dos dados pessoais com este certificado, pelo contrário, haverá mais proteção e também mais facilitação nessa passagem de informação de uma autoridade para outra.
Sr. Alves, e conseguimos neste momento antecipar já que entidades, isto é, um português, um cidadão português que queira, quando estiver em vigor, que queira aceder ou ter esse passaporte, quem será a entidade que vai emiti-la? Serão os serviços de saúde? Serão algum organismo da administração interna? Há alguma ideia sobre isso?
Paulo, não sei, porque isso dependerá de como é que o governo português, o Estado português, organizar o seu sistema, organizará o certificado e a emissão do certificado aqui em Portugal. E eu não tenho informação sobre isso.
Portanto, a expectativa, digamos, é que talvez em junho, maio, junho, antes do verão, das férias de verão, este possa ser um instrumento já para agilizar o turismo.
Ou seria ideal, de facto. Seria muito bom que tivéssemos já este certificado. Eu acho, de facto, que todos os Estados-membros estão alinhados neste objetivo e o Parlamento Europeu também, e se não começarem a complicar demasiado as coisas, eu penso que todas as autoridades nacionais, nomeadamente os países do Sul, que têm muito interesse em receber turistas agora no próximo verão, vão fazer os possíveis para que depois o sistema esteja disponibilizado a nível nacional para os certificados serem emitidos. Portanto, eu penso que as estrelas estão alinhadas. Agora vamos ver como é que as coisas correm, porque isto, por vezes há propostas com muito boas intenções e que depois descarrilam no processo, seja no Conselho, no Parlamento ou na própria implementação nacional. Mas, de facto, a proposta foi feita para ter todas as condições para ser adotada rapidamente.
E é um assunto seguramente que vamos continuar a acompanhar nas próximas semanas e meses. Agradecemos a Sofia Colares Alves, chefe da representação da Comissão Europeia em Portugal, de vir-nos aqui explicar em que ponto é que estamos, então, neste projeto, este processo de criação do Passaporte de Vacinas Europeu. Obrigado.
Obrigado.
Foi mais um Zoom da Rádio Observador, hoje com o Paulo Ferreira e com destaque para o Passaporte Europeu de Vacinação. Se não teve a oportunidade de ouvir, já sabe que esta edição fica disponível em podcast dentro de segundos e também no nosso site.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.